redação final do decreto da Assembleia da República sobre a primeira alteração para apreciação parlamentar do decreto-lei número 3/2008, de 7 de janeiro, que define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos setores público, particular e cooperativo. Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Sr. Presidente, só muito rapidamente, como trata-se de uma da apreciação agora do texto final, que não tem qualquer valor político, mas sim de correção de pequenas anomalias, de redação, etc. E nós detectámos, ou melhor, não detectámos porque já estava detectado, que no artigo 28, 28º, tínhamos ficado na dúvida no momento da votação retirar o adjetivo surdos na expressão docentes surdos com habilitação própria, que tinha para habilitação para a assistência de LPG, peço desculpa. Por devido a enfim ao assunto em si que e à redação do artigo, eu fiquei na dúvida se no ponto 3 do artigo 28º se devia ou não retirar os surdos. Mas chegamos à conclusão que de facto se devia retirar, porque era uma sequência lógica de todo o anunciado e das correções que entretanto tinham sido aprovadas aqui na Comissão. Por isso é que eu pergunto ao Sr. Presidente se admite, como era lógico, esta alteração se admite, ou se podemos, dado que se trata de apresentar uma proposta formal de emenda, só para ficar formalizado, dado que se trata de uniformizar um artigo com uma sucessão de correções anteriores. Eu falei outro dia, tive a oportunidade de falar com vários grupos parlamentares, não tive a oportunidade de falar com o senhor deputado do Bloco de Esquerda, mas... mas houve um acordo nesse sentido de se também neste artigo se introduzir esta alteração, ou seja, um professor com habilitação própria para a língua gestual portuguesa não interessa se é surdo ou ouvinte, é um professor com habilitação própria. Essa habilitação é reconhecida por instituições de surdos que estão devidamente identificadas na lei. Portanto, não faz sentido, aliás, por si um problema de ordem constitucional, eventualmente, impedir a entrada na profissão, na carreira de professor de língua gestual portuguesa a um cidadão que, sendo ouvinte, tem a habilitação própria, adquiriu a habilitação própria e que foi reconhecida para ser professor. Eu suponho que isto é pacífico, mas gostaria de perguntar à mesa se apresentamos formalmente a proposta de emenda ou se considera que ela vem no seguimento daquelas que foram aprovadas.
Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte, colocada a pergunta nesses termos, a mesa tem que remeter para as questões procedimentais. Houve uma votação final deste texto na Comissão de Educação. Houve uma votação na especialidade e houve uma votação final no plenário. Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, se eu bem percebo, no artigo 28º, é o que o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte cita, nós fizemos uma alteração no ponto 3. Não fizemos nenhuma alteração. Portanto, a questão foi levantada do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, que o Sr. Deputado Luís Fagundes saiu...
Eu não acreditei, eu peço desculpa por isso, houve de facto uma confusão...
Portanto, mas mudámos no outro artigo.
Mudámos no outro artigo.
No 23.
No 23.
E, portanto, o que o Sr. Deputado propõe não é uma alteração, é uma harmonização...
É uma harmonização com o artigo anterior, porque é a mesma lexia que num ponto foi alterada e no outro não foi.
Então a resposta da mesa é diferente. O que diz a legislação relativa à redação final... neste caso, vamos falar do regimento da Assembleia, diz o seguinte: a Comissão Parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo, devendo limitar-se a aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo mediante a deliberação sem votos contra. Ora, eu julgo que nós podemos integrar dentro deste espírito de aperfeiçoamento e sistematização do texto. Mas tem que haver, pelo menos, um consenso. Já não direi unanimidade, mas que ninguém se oponha a este entendimento, uma vez que se trata de haver uma articulação com o artigo 23º. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, já na altura, quando discutimos isso, o PST chamou a atenção exatamente da necessidade desta harmonização. Penso que foi um período um pouco confuso, também havia muita agitação na sala, e, enfim, não vale a pena agora aqui fazer grandes alaridos sobre isto, mas pela nossa parte, tal como defendemos na altura, entendemos podendo fazer-se, ao abrigo do regimento ainda, fazer-se essa harmonização. Eu queria, contudo, aproveitar para dizer, aproveitando a boleia, mas estamos a discutir o tema, para dizer que não me revejo, o PC não se revê claramente, num conjunto de cartas que circularam vindo de algumas associações que nos merecem todo o respeito e não é isso que está em causa, mas não nos revemos naquilo que foi sendo dito, porque ao assumirmos novamente esta necessidade de harmonização, fazemos de forma livre e desprendida, sem qualquer subserviência a qualquer setor ou subsetor ou qualquer grupo de pressão. Entendemos sim é que é, tal como dissemos na altura na discussão da apreciação, que é permitir é que o docente, independentemente que seja surdo ou não surdo, seja aquele que tenha a habilitação própria para esse efeito. Sabemos nós que, neste momento, quem faz essa habilitação própria é, de facto, são as instituições do setor, por isso nem sequer percebemos, digamos, algumas insinuações que circularam pela net em alguns comunicados e cartas dirigidas, e dizer claramente que repudiamos, assim como repudiamos as tentativas que soubemos recentemente, que foram feitas sobre algumas pessoas que, enfim, de pais, que são membros de associações de pais, de crianças surdas, porque achamos que, então, que isso é perfeitamente inaceitável. E gostaria de, para que constasse na ata, não sei se está a ser gravado ou não, mas gostaria que este repúdio e que esta vontade firme do PSD a defender aqui estes interesses e estes princípios ficasse bem claro na ata, porque as pressões que fizeram sobre algumas pessoas que nós tivemos conhecimento há pouquíssimo tempo são perfeitamente inaceitáveis e depois não fazem qualquer sentido, porque não foi em função de uma pressão que nós defendemos isto que continuamos a defender hoje.
Obrigado, Sr. Deputado Dmitry Guerreiro. Recordo apenas que, tal como em todo o processo legislativo nesta nossa comissão, ele é sujeito a gravação áudio, o que está a acontecer desde que iniciámos a discussão do ponto 4. Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte.
Sr. Presidente, é no mesmo sentido e também para que conste em ata, foi do meu conhecimento direto que uma pessoa que está ligada, que é Presidente da Associação de Pais de Crianças Deficientes e que colabora com a Assembleia da República enquanto intérprete de linguagem gestual portuguesa, foi agredida verbalmente aqui nos corredores da Assembleia da República por pessoas de uma entidade, de uma associação de surdos, acusando-a de que ela teria feito um lobby com os deputados para nós retirarmos aqui o adjetivo surdos. Obviamente, isso está completamente fora de questão. Quero reforçar que nós introduzimos as alterações no exercício pleno da nossa função de deputados e que já tive a oportunidade de comunicar ao Presidente da Federação de Surdos, que concorda com a alteração, qual foi o nosso comportamento e repudiar qualquer insinuação, incluindo, foi dito em alguns comunicados, que só pessoas surdas é que têm sensibilidade para entender crianças surdas. Isto é um absurdo, relativamente ao qual eu quero manifestar em nome do Grupo Parlamentar Partido Socialista, e dizer que estas alterações que fizemos foram perfeitamente no exercício da nossa função de deputados e não obedecendo nem sendo contra qualquer grupo de pressão ou de contrapressão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte. Nesse caso, eu julgo que poderemos dar por adquirido esta harmonização do artigo 28º. Vamos agora ver as propostas que nos são sugeridas pelos serviços da Assembleia. No artigo 4º do Decreto-Lei, número 6, onde se lê possível desde, deve-se ler possível, vírgula, desde. Penso que não há nenhuma objeção, mas vejam bem o que se pretende. Depois, no número 7, onde se lê do presente diploma, a proposta dos serviços diz: deve ler-se da presente lei. As informações da doutora Teresa Fernandes é no sentido de não aceitar a proposta dos serviços e manter a nossa terminologia. Portanto, do presente diploma. No texto. Está a falar do decreto ou do texto final que nós aprovamos?
Não, isso é o decreto que já vem da plena com as alterações que eles propõem. Eles
Exatamente.
propõem.
Portanto, a proposta dos serviços de apoio da nossa comissão é no sentido de se manter do presente diploma. Depois, no artigo 31º-A, que é editado ao decreto-lei, na epígrafe nos números 1, 2 e 3, onde se lê Classificação Internacional de Funcionalidade, deve ler-se Classificação Internacional da Funcionalidade. Então é aceito pelos nossos serviços. No número 2, onde se lê que tendo sido, deve ler-se que, vírgula, tendo sido. E onde se lê encaminhadas para, deve ler-se encaminhados para. Portanto, no fundo, em relação a estas sugestões, o parecer dos nossos serviços vai no sentido de aceitar todas, excepto a relativa ao número 7. Pergunto se há alguma objeção, a que possamos acordar neste sentido. Muito bem. A DAPLEN propõe-nos ainda se deve acrescentar um artigo 4º ao decreto, com a seguinte redação: artigo 4º, repristinação de normas. É repristinado o disposto nas normas referidas nas alíneas D, E e F, do artigo 32º do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro. Sr. Deputado, isto vamos levar.
De acordo com as observações e investigações que andámos a fazer, nós consideramos que o texto, tal como foi aprovado aqui, está correto e faz sentido. Não havendo nenhuma razão de ordem logística e técnica de realce, eu suponho que seria de manter. Seria manter o texto que está tal como está, porque não levanta nenhuma questão, nem põe, não altera nada.
Eu penso que isto se refere àquelas partes do decreto-lei que foram alteradas pelo próprio governo. Hã?
Não, é a obrigação da regulação artigo 32. Isto é uma norma obrigatória. Nós regulamos algumas destas coisas. Portanto, se o facto de nós termos lugar não quer dizer que fique em vigor anteriormente, se diga expressamente. Portanto, é conveniente que tenha este aqui.
Nós regulamos a linha C.
Eles regulam algumas coisas e nós regulamos algumas das coisas que o governo tinha regulado. E, portanto.
A explicação que é dada é a seguinte: no artigo 32º do Decreto-Lei aprovado pelo Governo, há quatro linhas nesse artigo que revogam um conjunto de legislação. E nós, na apreciação parlamentar que fizemos, revogamos duas das revogações que o Governo tinha feito. E, portanto, do ponto de vista da técnica e da logística, é mais claro ficar a repristinação do que a revogação das revogações. Não é? Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, só coloco uma questão. Eu compreendo a intenção. A minha pergunta é, a redação que fica é a redação, é a versão da redação final ou é uma alteração ao diploma? É?
O que fica em termos de, o que nós temos no nosso decreto, tal como consta que vem nos serviços da Assembleia, o artigo 32º continua revogado nas alíneas D, E e F. Essas continuam revogadas. E acrescenta-se, por sugestão dos serviços, um novo artigo, dizendo que é repristinado o disposto nas normas referidas nas alíneas D, E e F do artigo 32º do Decreto-Lei. Portanto, no fundo, é uma clarificação, se eu bem entendo, em relação àquilo que já estava no nosso texto. E, portanto, com esta clarificação, ficam as duas, e, portanto, fica claro qual é a vontade política do Parlamento em relação a esta matéria. Portanto, ficarão... Sim. Sr. Talvez Bruno Soares.
Presidente, nós não temos nada contra a repristinação por causa da EFICAT. Estava-me a referir era àquela nota que vem a seguir. Se a Comissão deve condenar... Ah, bom, está bem. Era aí que nós achamos que não devíamos ir para aí.
Eu ainda não tinha ido a essa nota, só tinha ido para irmos por partes, atendendo à complexidade e à densidade destas questões, que o que fica na mesma no decreto-lei é a revogação, não é? E depois fica um novo artigo repristinando, no fundo, se me é permitido dizer isso, não sei se do ponto de vista jurídico se pode dizer, mas no fundo dizemos duas vezes o que queremos, sendo que do ponto de vista da técnica logística é mais claro fazê-lo assim para que não restem dúvidas quanto à vontade política do Parlamento. Sr. Deputado João Oliveira. Muito bem. Então, nesse sentido, entramos na penúltima questão relativa à redação final, que era aquela a que o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte já se referiu. Diz: a Comissão deve ponderar sobre a questão da produção dos efeitos decorrentes da repristinação e decidir, perdão, se deve ou não alterar-se a redação do proposto do artigo 4º. E o Sr. Luís Fagundes Duarte pronunciou-se no sentido de não ser necessário colocar aqui nenhuma norma específica e, portanto, produz efeitos quando o decreto da Assembleia entrar em vigor. Muito bem. Última questão, que vem da parte da Sra. Teresa Fernandes, no sentido de, no artigo 32º,
então nós temos que, em conformidade, alterar o nosso texto. E, portanto, deixamos cair a uma das alterações e enumeramos...
Foi julgada pelo decreto-lei. Do governo. Exatamente. Muito bem. A proposta vai no sentido agora de, em relação a essas três alíneas, deixar cair uma. Porquê? Porque, no entretanto, como nós tínhamos todos verificado, o Governo retificou o seu próprio decreto-lei. E, portanto, nós, quando legislámos, tínhamos presente o primeiro decreto-lei, sem alteração. O Sr. Tálio Fagundes Duarte esclareceu logo que já tinha sido feita a retificação, mas que ainda não tinha sido publicado. Mas agora, com o encerro da redação final, já temos que ter presente que ele foi publicado. E, portanto, como este ato é posterior à publicação da retificação do Governo, deveremos, nesse caso, apenas revogar aquelas duas alíneas. É assim. Muito bem. Não, mas pode ser uma edição anotada. Anotada. Vai. Recapitulando, Srs. Deputados, aquilo que nós introduzimos em sede de redação final é a seguinte. Todas as propostas vindas dos serviços, excepto a relativa ao número 7, onde se lê do presente diploma, deve continuar a ler-se do presente diploma. Correto? Em relação à ponderação dos efeitos, ficou claro para nós que produz a partir da entrada em vigor do decreto da Assembleia. E aceita-se ainda esta última correção que eu há pouco referi, porque economia de tempo, não volte a repetir que diz respeito a sistematizar isto com a publicação da retificação que o Governo fez ao seu próprio decreto-lei. Muito bem. Senhores Deputados, está encerrada esta parte relativa à redação final. Vamos passar ao ponto seguinte.